Radar Inovação, com Silvio Meira.
Silvio Meira é cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do CESA e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor Silvio, tudo bem?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes. Tudo massa.
Professor, desde o século XVIII, o mundo estabeleceu o voto e a realização de eleições regulares como um marco da democracia. Mas, recentemente, alguns pensadores começaram a questionar se essa seria realmente a forma mais democrática de escolher os nossos representantes. Em vez de eleições, eles sugerem que os nossos legisladores sejam selecionados, por exemplo, por sorteio. Aí eu pergunto, professor, uma escolha aleatória pode, de fato, garantir a formação de um corpo legislativo mais democrático, ou essa ideia é uma ideia que a gente pode considerar como ideia doida, maluca?
Muita gente considera uma ideia completamente doida, Wagner, mas veja bem, só para a gente estabelecer aqui, foi só recentemente que a gente estabeleceu a democracia eleitoral, ou seja, todo mundo vota para escolher seus representantes. Você mencionou, antigamente, quer dizer, se a gente estabelece que do século XVIII, XIX para cá, as democracias viraram democracias eleitorais, lá atrás, no começo do que a gente chama hoje democracia, fundada pelos gregos, principalmente em Atenas, a democracia era por sorteio, mas era por sorteio de lotes, não era completamente aleatório. Você sorteava os membros das grandes assembleias, os prefeitos, os oficiais de justiça, os representantes do povo, em lotes escolhidos de grupos representativos. Então, não se votava nas pessoas, as pessoas se candidatavam a fazer parte de um certo grupo e depois, desselecionadas por sorteio, eram arguídas. Então, não é um processo puro de pega os últimos três números da loteria federal e se bater com o seu número, você está sorteado, vai virar deputado federal, estadual ou governador. A coisa não funciona assim. Do ponto de vista dos grandes líderes, um governador, um presidente de um tribunal e assim por diante, essa coisa acontecia muito mais por concurso do que de qualquer outra forma. É como se hoje você dissesse, vamos profissionalizar o serviço público. Interessante, Wagner e ouvinte, que no Brasil, o serviço público, a parte dele que efetivamente funciona, não tem interferência política. As partes que funcionam de serviços públicos, como por exemplo a educação em Pernambuco ou receita em qualquer lugar, não tem interferência política. Mesmo em países onde a gestão pública sofre de problemas muito graves, como no Brasil, já se descobriu há muito tempo que se você deixar, por exemplo, que haja interferência política na receita, a receita não funciona. Agora, curiosamente, um número significativo de instâncias e organizações de Estado tem e sofre interferência política o tempo todo. E a gente viu, por exemplo, nos casos recentes da Lava Jato, quais são as consequências disso. Mas voltando ao nosso ponto, tem uma faceta da democracia ateniana que foi preservada até os nossos dias. Os membros dos júris populares são selecionados por sorteio. Esse é exatamente o método ateniano de tomada de decisão. Se a gente olhar o outro lado da coisa, é óbvio que democracia, ou pelo menos eu acho que é óbvio para todo mundo que pensa seriamente sobre o problema e sobre o assunto, é óbvio que democracia é um sistema quase ótimo de governo. Mas é óbvio também que ele não está, esse sistema, ele não está funcionando muito bem em lugar nenhum. Ele foi tomado de assalto por interesses que nem sempre são legítimos, nem sempre são morais, nem sempre são éticos. Tem muitos grupos disputando o poder para se aproveitarem dele depois nos seus próprios interesses e com suas próprias agendas. E tem muitas facções, quando a gente olha para a política, que acabam tomando de assalto países durante muito tempo. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Venezuela. Um grupo de pessoas decidiu que a Venezuela ia se transformar numa república socialista bolivariana. Está lá o que aconteceu. Depois de algum tempo, eles tomaram posse do aparelho de Estado, desmontaram a parte dele que provia a renovação sistêmica dos gestores e criaram basicamente uma ditadura na Venezuela. Então, eleições, de uma certa forma, Wagner, aumentam a probabilidade de você ter facções tomando conta do Estado ou de parte dele. E sorteios, principalmente se as pessoas que forem sorteadas por cargos tiverem que passar muito tempo fora do mecanismo de sorteio, depois de passarem um mandato dentro do aparato político, diminuem radicalmente as facções e a influência das facções no poder, ao mesmo tempo que aumentam a igualdade. Você pode decidir, por exemplo, no mecanismo de sorteio, que a priori você vai ter representações paritárias da sociedade nos órgãos que a governam. Aí, imediatamente, a gente teria, por exemplo, 50% de mulheres nos cargos públicos. Uma coisa que a gente está tentando fazer no Brasil, que essa representação aumente, mas que os partidos inscrevem mulheres para as campanhas de deputado estadual, de federal, de senador, na proporção que é ditada pela lei e exigida pelo TSE, mas não fazem campanhas dele, né, no caso dessas candidatas. Na última eleição, uma quantidade significativa de candidatas se inscreveu e não teve nenhum voto. Quer dizer, isso não faz sentido, não é possível que uma pessoa se inscreva numa eleição para deputado federal e nem ela vote nela mesma, tá certo? Tem alguma coisa profundamente errada nesse sistema.
Agora, professor, isso seria possível num país como o Brasil, que, por exemplo, alguns grupos de eleitores se colocam em dúvida, inclusive, a própria votação no sistema eletrônico? Será que, por exemplo, uma escolha como essa que estamos discutindo aqui não iria gerar bastante dúvida também, né, na cabeça do eleitor?
Teria um problema, Wagner, que a gente teria que redesenhá-lo socialmente, que existe uma impressão de que a democracia eleitoral, a democracia representativa eleitoral, ela cria uma espécie de legitimidade nas pessoas que foram votadas. Agora, que legitimidade é a legitimidade que esse voto cria quando o poder econômico interfere de forma tão decisiva nas eleições, mesmo agora que a gente determinou que não pode haver certos tipos de investimento, por exemplo, de empresas nas campanhas, tá certo? Existem máquinas partidárias que têm muito mais força do que outras, existem subsistemas fora dessas máquinas, que têm influência decisiva na eleição. E óbvio que tem um bocado de si nessa história. Nós estamos falando da democracia como um sistema ideal, mas com o processo de representação democrática tendo um número muito grande de falhas, como todos nós sabemos. Imagine que o si, para a gente começar a tratar dessa inovação, veja, nós estamos falando aqui, esse é o radar inovação. O que, que é inovação para a gente definir de novo? Vez por outra eu vou definir inovação para os nossos ouvintes. E é uma definição antiga, como eu já disse aqui, de Peter Drucker, de 1974. Uma definição que tem quase 50 anos. Inovação é a mudança de comportamento de agentes em qualquer espaço, por exemplo, no espaço político, seja como sujeitos ou objetos do que acontece nesse espaço. Isso é a definição de inovação traduzida aqui para a política, tá certo? Imagine que a gente, ao invés de fazer uma grande e radical inovação, de eleger todo mundo por sorteio, a gente dissesse que, para testar e ver como é que esse sistema funciona, a gente vai pegar um quarto de todas as câmaras de vereadores, assembleias estaduais, da Câmara Federal, e nós vamos eleger por sorteio entre cidadãos bem informados. Ou seja, antes você vai fazer uma espécie de um Enem ou de um concurso para você ver se você entra no sorteio, e se você for uma pessoa informada sobre direitos, sobre economia, sobre a vida nacional, sobre o que, que um país é, o que é que ele quer ser, o que é que o seu povo deseja, você entraria nesse mecanismo de sorteio. Eu acho que não faria mal nenhum ao Brasil, porque a gente daria uma outra luz nessa história, aumentaria o potencial de participação popular direta nesse processo de uma maneira absolutamente radical, sem comprometer o sistema que aí está tão diretamente. Ou talvez exatamente pelo exemplo desses 25% que a gente usaria para refrescar o funcionamento desse sistema tão travado, tão comprometido, com tanta gente que depende dele, passou a ser usufrutuário dele, vivendo única e exclusivamente da política, na política, para a política. Isso é uma inovação que está sendo pensada no mundo inteiro hoje. Ela não é nenhuma novidade. Quando a gente fala em inovação, a fila anda para trás também, não tem nenhum problema. Tem coisas que a gente já fez, deixou de fazer e que a gente pode voltar a fazer. E existe um movimento global hoje, num número muito grande de lugares, como cidades como Vancouver, por exemplo. Recife está fazendo um planejamento urbano agora. Vancouver acabou de fazer um em 2015. O planejamento urbano de Vancouver foi integralmente validado por cidadãos de Vancouver, escolhidos por sorteio. E nesse caso, o que ficou mais ou menos comprovado, que tem um teorema geral que a gente diz de brincadeira que existe no mundo em rede e sobre diversidade, que é o seguinte, é que diversidade supera habilidade. Ao invés de você ter um número de supostos expertos em política, que nesse caso aí entenderiam muito pouco ou quase nada de cidade e de política urbana, ou seja, não entenderiam mais do que cidadãos qualificados simplesmente porque são vereadores, nesse caso diversidade superou habilidade. Isonomia, você poder literalmente escolher qualquer um, supera oligarquia e aristocracia, diminui desigualdade. Sorteio é muito mais democrático do que voto, que é muito mais aristocrático, já dizia Montesquieu no século XVIII. E sorteio, se a gente fizer da forma certa, é literalmente uma forma de combater a corrupção por definição. Você não sabe quem é que vai ser sorteado, então não adianta investir muito num candidato. E, por outro lado, quem fosse sorteado só podia ficar lá uma vez, por exemplo, para um mandato de 2 ou de 4 anos, vamos imaginar de 2, e depois de ficar lá num mandato de 2 anos, não poderia entrar no outro sorteio nos próximos, por exemplo, 6, 8 ou 10 anos. Isso diminuiria significativamente o potencial de corrupção na política. Não é a minha opinião, é a opinião de experts que no mundo inteiro estão estudando isso e propondo isso para muitos países nesse momento.
Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite, até a semana que vem.
Até a semana que vem, boa noite a todos e a todas.